Olá, meus amigos do mundo das motos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa com o mestre em nutrição esportiva pela UFAL, o nutricionista Jean Marcos. Ele vai falar um pouco sobre alimentação durante viagem de moto, longas viagens, então fique aí, tá muito interessante o papo, ele dá dicas importantíssimas de como você se alimentar bem durante a sua viagem. Não saia daí! Bom, pessoal, a gente está aqui com o Jean. O Jean vai nos tirar algumas dúvidas hoje sobre que tipo de alimentação a gente fazer durante a viagem, o que é indigesto, o que é que não é. Nós recebemos muitas perguntas nesse sentido. Jean, muito obrigado por você estar aqui com a gente e espero que você possa contribuir muito aí com essa legião de motociclistas aí.
Certo, desde já agradeço o convite. Então, quando a gente lida na prática com a alimentação e o indivíduo que fica fora de casa, a gente tem que se preocupar que ele, em uma alimentação onde ele atenda ao máximo a sua necessidade energética, né, para que ele possa cumprir com excelência suas atividades sem comprometer seus resultados. No caso do motociclista, tem sim algumas orientações bem específicas que a gente acaba passando para o mesmo, e também como que deve ficar o planejamento das refeições, né? A gente sabe que o motociclista, ele acaba aumentando a produção de alguns hormônios durante a prática da atividade, né? Noradrenalina, né? Que é uma catecolamina que está muito envolvida com estresse, e isso está muito... Então, é muito importante também ter uma alimentação para lidar com essas questões. E pode ser que esse indivíduo ele tenha até hipoglicemia por conta da ação desse hormônio, que pode ter um efeito hiperglicemiante. Se eu não faço ingestão adequada, por exemplo, de carboidrato, eu posso ter uma queda da minha glicose e prejudicar o meu desempenho, a minha performance. E o estresse a gente consegue modular com diversos alimentos e diversas como é que posso falar, especiarias também que a gente pode estar introduzindo nesse cardápio. Do básico, como é que a gente poderia fazer, por exemplo, um café da manhã? Primeiro, a gente tem que entender quanto tempo que esse indivíduo vai ficar fora de casa, tá? Então, se ele vai também ter tempo de realizar todas as refeições, que a gente sabe que é um pouco inviável por conta da própria modalidade. Então, o ideal seria ele fazer alguns lanches rápidos, práticos, que ele possa carregar, e ele se preocupe, de fato, em realizar sempre o café da manhã. Nesse café da manhã, é importante que ele faça o consumo das frutas, que são as principais fontes de carboidrato, né? As frutas, as raízes também, principalmente as raízes, pelo fato de que a gente tem fibras, certo? E as fibras fazem com que a fome ela demore a chegar, entre as palavras, faz com que aquele carboidrato ele forneça energia de uma forma mais lenta. E aí evita você, inclusive, ter uma hipoglicemia, você ter um desgaste e uma pior do seu desempenho físico. Então,
deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao café da manhã. É muito comum as pessoas dizerem assim: ah, eu tomo o mesmo café da manhã que eu tomava em casa, porque na viagem, se eu mudo minha refeição, eu tenho dificuldade de digestão e muitas vezes tenho dor de barriga, cólica e tal. Você está pedindo aí para a gente introduzir algumas raízes, seriam o aipim, a mandioca, alguma coisa assim na refeição, para que ele pudesse estar mais bem alimentado nessa saída pela manhã. Só para você ter uma ideia, a gente costuma falar que a gente acorda com os pássaros e dorme com a galinha. Normalmente, em viagem de moto, a gente sai às 5, 5 e meia da manhã, é o horário que a gente está saindo do hotel ou da pousada. E muita gente nesse horário não sente fome. Né? Muita gente vai sentir fome às 7, 8 da manhã. Para essa pessoa que acabou de levantou essa hora, o que é que você indica, já que ele é uma fruta, bebeu alguma coisa?
Pronto, então nesse caso, é interessante fazer o consumo principalmente das frutas. Nós temos, por exemplo, a banana. É uma fruta que tem uma digestão excelente, né? E fornece carboidrato, assim, Tem uma grande quantidade de carboidrato na sua composição, é rica em potássio. A gente sabe que dependendo da intensidade e da duração dessa prática, né, do motociclismo, o indivíduo ele pode inclusive perder sódio, ele pode perder potássio. Então, a banana é uma fruta que é fonte desses nutrientes. E aí seria um repositor natural. Porém, vale deixar claro também da real necessidade desse indivíduo ele fazer uma outra refeição, pelo menos umas 3 horas depois. Por quê? Porque uma banana é pouco carboidrato. Então, se fica complicado carregar algo, leva um gel de carboidrato, né? Você tem que beber água para poder diluir bem, até porque muitas pessoas apresentam desconfortos gastrointestinais, certo? E isso é interessante falar porque essa questão de digestão que foi colocado, e náuseas que algumas pessoas podem apresentar também, se dá por conta de alguma alteração no intestino. Então, isso a gente consegue avaliar com mais calma no consultório, mas tem que ter muito cuidado, porque o gel de carboidrato, por exemplo, se eu não faço uma boa diluição, eu vou passar mal. Tem pessoas que podem até ter diarreia a fazer o consumo do gel de carboidrato. Então, é uma estratégia prática. Outra estratégia para substituir esse gel seria o amendoim. O amendoim tem o amendoim ou então a paçoca, principalmente a paçoca. A paçoca a gente tem ali carboidrato, tem gordura e tem um pouquinho de sal. A quantidade de gordura não é alta, é uma gordura boa, certo? E dá uma segurada na fome. E aí eu acho que seria um momento ideal também para incluir uma fruta rápida, por exemplo, frutas secas como damasco, ameixa, fonte de fibras, acaba dando uma segurada na fome também. E depois fazer uma refeição mais completa, que seria o almoço.
Então, essa dica é muito importante. Então, independente daquele lanche que a gente toma na hora que almoça, que toma café, que acorda, né? Aquele lanche ali das 4 da manhã. Independente desse lanche às 4 da manhã, a gente tem que fazer uma refeição, um café da manhã, até para uma ativação dos órgãos, até para a gente. O corpo ter energia para aguentar até meio-dia, não é isso? Porque muita gente,
Exatamente.
eu vou te falar o meu caso, acontece muito comigo. Eu acordo muito cedo, pra você ter ideia, eu levo um cacho de banana amarrado na moto. Então, assim, sempre o meu lanche é banana. E aí, normalmente, eu como a banana, tomo um suco e aí vou levando lanche até o almoço e não tomo café da manhã. Então, aí você está me dizendo que a prática ideal é ter uma refeição de abertura do dia, né?
Se você tem tempo para fazer essa refeição, com certeza, certo? E assim, foi importante você ter tocado nesse ponto, porque algumas pessoas elas demoram até mais para sair de casa, demora mais tempo. Então dá para fazer essa refeição, né? Se eu não tenho muita fome, eu vou optar uma fruta, um suco. Um suco também fornece energia de forma rápida. Então você acaba aumentando os estoques de glicogênio, que é a principal reserva de energia do nosso corpo, que fica depositado no músculo, no nosso fígado. Então, a reserva no fígado é pouca, por isso que eu tenho que estar me alimentando a cada 3 a cada 4 horas para eu estar repondo. E se eu não faço a reposição, ou faço um consumo depois dessas 3 horas, que seria, no caso, o horário de fazer um lanche, eu posso ter um quadro de hipoglicemia e passar mal. Posso não ter uma boa concentração quando eu estiver ali na minha moto. Então, isso vai sim acabar afetando meu desempenho e minha performance.
Esse lanche aí, um em 1 hora, de 2 em 2 horas, normalmente a gente para de 1 hora e meia, 1 hora e meia, para fazer um alongamento. É o ideal beber água e comer alguma coisa?
Sempre é muito importante beber água, até porque nesse esporte há sim também uma perda muito grande de suor. A sudorese ela está alta, principalmente se o indivíduo ele está em um ambiente que é muito quente. Então a tendência é ele perder mais sódio, ele perder mais potássio, ele perder esses microelementos. E aí é interessante a gente sempre estar se hidratando. Uma outra alternativa é você levar alguns suplementos. Por que não? A maltodextrina, a dextrose, que são carboidratos de rápida absorção. E a gente tem que entender que se é uma pessoa que está acima do peso, Esses carboidratos, eles podem ser usados? Podem. A gente sempre vai preferir as frutas que são fontes naturais. Porém, tem que entender que esse momento, o indivíduo, quando ele acaba realizando esses pequenos lanches, essas refeições, ele não atinge a sua real necessidade de energia. Pelo contrário, ele consome muito menos energia. Porque fica um pouco limitado para ele fazer as refeições como manda o figurino, entende? Então, ele não consegue atingir a sua necessidade energética diária, que é recomendado. Então, consequentemente, ele pode não ganhar peso, entendeu? Por isso que é muito importante sempre procurar um nutricionista para a gente planejar uma alimentação para esses dias de competição, esses dias em que vai sair de casa só para ser, só para como prática mesmo do dia a dia, né? E vale esclarecer que o ideal é sempre preferir, claro, as frutas, mas nessas situações em que fica complicado transportar, é ideal, pode também fazer o consumo desses carboidratos. Você dilui ali 20 gramas, 30 gramas de um carboidrato, maltodextrina, dextrose, em 250 ml de água e tomar alguns goles durante 15 ou a cada 20 minutos. É uma excelente estratégia para você manter a sua glicemia e os estoques de energia.
Aconteceu uma... Só para você ter uma ideia, aconteceu comigo. Eu fui, atravessei a Transamazônica de moto e uma pessoa disse a mim, cara, leve um suplemento alimentar. Mesma coisa que você disse aí. Você vai tomar o suplemento alimentar? Eu digo, não, eu como fruta, nunca... Resultado, eu perdi 6 quilos. Perdi 6 quilos e fiquei realmente debilitado, porque eu precisei de energia, muito mais do que eu esperava. E essa energia não conseguia repor. Castanha e banana não estava conseguindo repor toda a energia que eu estava precisando. E eu emagreci bastante. Nesse esforço físico aí, acabei emagrecendo muito, num prazo de 20 e poucos dias, emagreci 6 quilos.
A importância de fazer o café da manhã, porque o café da manhã a gente já vai ter uma reserva muito alta de energia. Só vou esclarecendo, né, que nem todo mundo vai ter condição de fazer. Então, uma estratégia bacana é, no jantar do dia anterior, fazer um alto consumo de carboidrato, uma refeição completa no jantar e também na ceia, certo? Para a gente aumentar ainda mais essa reserva de energia, essa reserva de carboidrato no fígado, no músculo, e ela ser utilizada no outro dia, do momento que eu começo a praticar.
Ô Jean, uma dúvida muito comum é sobre as barras de cereal, né? A quem indique o uso, a quem não indique, é o vilão ou não é barra de cereal? Que isso aqui é muito utilizado, a gente encontra muito pessoal de bike nas viagens, eles estão sempre com barra de cereal. Qual é a sua opinião sobre a barra de cereal?
Então, a barra de cereal, ela pode ser sim utilizada, mas o mais adequado seria uma barra proteica, certo? Até porque é um desgaste muscular muito grande. As pessoas acham que não, mas o seu corpo, ele está ali um momento, em uma situação de estresse, uma situação de catabolismo também, porque é muito desgastante, né? Então, uma barra proteica, eu vou estar ali também repondo os aminoácidos que acabam sendo, digamos que perdidos, ao aumentar a minha força, aumentar a intensidade quando eu estiver ali realizando participando de um campeonato, uma prova. Então, naturalmente, pode ocorrer também quebra da massa muscular. Então, os aminoácidos, né, que compõem a proteína, no caso da barra proteica, vai acabar alimentando o músculo. Certo? Porque uma barrinha de cereal é pouca caloria, não tem muita caloria. Então, já que eu devo concentrar as calorias nesses pequenos lanches, então eu tenho que me preocupar também com o consumo proteico adequado, certo? Porque nas barrinhas de cereais é só carboidrato e uma quantidade mínima. Numa barrinha proteica a gente tem carboidrato, tem uma quantidade abundante de proteína, uma quantidade razoável, em torno de 15 até 25 gramas se a gente encontra. E seria excelente. E os alimentos proteicos, eles são essenciais, não só para recuperar a musculatura, que está sendo trabalhada, por conta também do desgaste muscular, que é comum, mas também para nos dar saciedade. Então, a gente acaba ficando alimentado. A sensação de alimentado vai fazer com que a gente consiga realizar, né, o exercício sem ter um comprometimento ali do nosso desempenho. Outra estratégia também no café da manhã que eu não havia falado, ou se você não tem tempo de tomar fazer o café da manhã, é tomar o café preto. O café preto é uma excelente fonte, né, de cafeína, claro, e a cafeína ela, quando a gente consome ali uma hora antes de um exercício, independentemente de qualquer, qual tipo de exercício, ela aumenta o foco e a concentração. Então, você já sai de casa mais ligado, mais atenado, e você consegue ter um aumento do seu desempenho físico, sim.
É, uma dúvida muito comum, e comigo é uma situação muito recorrente, é a questão do almoço. Né? A necessidade de você fazer um almoço completo, de você comer aquilo que a gente está acostumado, feijão, arroz, carne. É, eu, por exemplo, evito. Eu me sinto sonolento após o horário de almoço quando eu faço uma refeição completa. Normalmente, no horário do almoço, eu faço um lanche e deixo para jantar. Deixo essa refeição completa mais para o jantar, porque ali por volta das 6h30 da noite, é muito comum em viagem a gente parar ali em ponto de caminhoneiro, naquelas churrascarias onde tem esse tipo de refeição. E normalmente no almoço eu como ali alguma salada com arroz, alguma coisa assim, e evito. É, esse pulo do almoço, exatamente como você falou do café da manhã, é prejudicial? O que é que você acha disso aí? O que é que você indicaria aí?
Ele pode ser, sim, prejudicial, até porque no almoço a gente tem ali uma concentração de calorias muito grande. Então, a partir do momento em que eu diminuo aquele consumo calórico ali devido aos alimentos que eu acabo planejando e eu substituo por uma outra coisa, um outro alimento que não seja tão calórico, eu acabo aumentando a incidência até de perder peso. Claro que vai depender de tudo que eu consumi do café da manhã até o almoço, que eu vou consumir do almoço até o jantar. Então, assim, um almoço tem, em média, né, dependendo do que eu planeje, fica em torno de 300 até 500 ou até 600 quilocalorias, para você ter noção. Isso é muito individual. Então, é uma necessidade energética que vai ficar muito reduzida dependendo da substituição que você for fazer. Mas é como eu sempre falo, cada caso é um caso. Né? Tem... Por que não lançar a mão, por exemplo... Se você passar mal, vamos prescrever um whey, vamos ali comer duas bananas, vamos tentar aumentar essa concentração de calorias, já que você passa mal, né? O whey protein é um suplemento que é excelente também para a construção muscular e ele traz um reparo, ele contribui na recuperação do músculo. Então, seria outra estratégia para os lanches ou para até no almoço, se é uma pessoa que passa mal, tem algum desconforto, né? Lembrar que tem vários tipos de whey protein no mercado. Se você tem algum desconforto gastrointestinal, o ideal é usar o whey protein isolado, que é um whey que não tem lactose, tem uma quantidade mais baixa de carboidrato também. E aí, se você precisa atingir essa necessidade de carboidrato, o ideal é você fazer um consumo de algo para complementar. Então, pode usar mel, pode usar uma fruta como a banana, que é prática, você não acaba tendo aquela sensação de empachamento que muita gente tem. Né? Pode ser que o feijão ele acabe aumentando a produção de gás em algumas pessoas por conta da digestão que é um pouco mais lenta, então talvez seja interessante evitar. Uhum. As carnes, é interessante ser as carnes mais magras, evitar as carnes que tenham gordura saturada. Além de ser um problema para a saúde por conta da inflamação que provoca no intestino, ela também gera essa sensação de empachamento, pode dar essa sensação desagradável e aumentar a incidência de gás, então o indivíduo ele pode passar mal.
Você tocou num ponto interessante aí do whey. Recentemente eu conversei com um motociclista, um piloto profissional, e ele me disse que no dia das corridas ele não almoça, ele toma whey pro. Ele diz, olha, no dia da corrida eu não almoço, eu tomo whey pro, mas também não posso tomar todos os dias, é só exatamente naquele dia, porque é uma digestão rápida, é uma situação atípica, e aí eu me sinto bem para aquele momento. A utilização, e ele até me disse, ó, numa emergência, você, ou um ou dois dias na semana, numa situação de emergência, você tome para você ver, realmente você tem uma digestão muito rápida e lhe satisfaz exatamente aquilo que você está dizendo, lhe satisfaz daquilo que eu preciso naquele momento.
Eu recomendo sim fazer uso de whey protein todo dia, lembrar que o whey protein é um suplemento proteico, como foi colocado, e é melhor fazer consumo do whey do que comer porcaria. E o whey é um alimento funcional, ele é um alimento, as pessoas esquecem isso. Ele é um alimento que é proveniente do leite. Quem tomou leite na vida já tomou whey protein, aquele soro, quando a gente está fabricando um queijo, né, ali é o whey protein. Então, a indústria pega aquele soro, quando está produzindo o queijo, pega aquele líquido e produz o pó. Então, aquele pó que a gente consome ali é o soro do leite, entendeu? Ele acaba preservando a sua massa muscular, já que você está alimentando o seu músculo ali, né? Porque é um alimento riquíssimo em aminoácidos, a gente tem todos os aminoácidos no whey protein. Então, assim, ao invés de comer uma porcaria ou comer uma barrinha de cereal, eu prefiro consumir o whey. Entendeu? O whey e mais alguma coisa, porque o whey também é só proteína. Então, o corpo ele vai sempre optar pelo carboidrato. Isso é fato. Isso é fato. Se eu não faço o consumo do carboidrato, ele vai quebrar o meu músculo. Olha a importância da gente consumir um alimento proteico a cada 3 horas. Entendeu?
Perfeito.
Então, o que chama a atenção é que muitas vezes a quantidade de carboidrato que a gente faz, né, o que é comum os indivíduos fazerem é muito pouco, tipo uma barra de cereal é muito pouco para uma demanda energética que está acontecendo ali a todo vapor. A gente necessita de uma refeição muito mais calórica, muito mais de carboidrato. Então, se eu estou fazendo um consumo insuficiente ou eu não faço um consumo adequado de carboidrato, o meu corpo ele vai buscar energia, ele tem estocado e ele começa a quebrar também o meu músculo, entendeu? Por isso que muita gente emagrece.
É, os refrigerantes, é muito comum também, às vezes, em alguns lugares, você não consegue tomar um suco. E aí, pessoal, não, eu tomo refrigerante porque tem açúcar, açúcar dá energia. E eu ouço esses comentários, às vezes, no lanche, alguma coisa, o pessoal toma refrigerante. O que é que você acha do refrigerante nessa situação?
Se o indivíduo ele não tem condições de fazer uma refeição, é melhor sim que ele consuma um refrigerante. Isso também é comum com maratonistas que eu atendo, com corredores, né? Então, assim, se eu tenho uma dificuldade de usar, de fazer um consumo ali, um gel, de fazer uma refeição, pode ser, sim, utilizado um refrigerante. Uma energia de forma rápida, tem uma quantidade de sódio, que é adequada, a gente perde sódio, e também tem cafeína. Então, assim, é um alimento que a gente sabe que não é saudável, mas naquele momento específico, não sendo todo dia, ele pode, na verdade, trazer benefício do que malefício, entendeu? Então, pode ser sim utilizado, não vejo nenhum problema, não. Mas o ideal é sempre procurar um nutricionista e tentar alinhar tudo para a gente poder otimizar resultados, né? Desempenho, performance.
Eu queria que você falasse, para a gente fechar, já é um tópico importantíssimo, que é muito comum a gente ter problema com bebida alcoólica durante a viagem. Ah, não, eu vou tomar só uma cerveja para relaxar. E eu queria que você explicasse um pouco sobre a dificuldade de digestão, no caso da ingestão de bebida alcoólica, e que tipo de impacto isso pode ter no organismo dele durante, principalmente o uso continuado, né? Durante 10, 15, eu acho que um dia ou dois, né? Como é muito comum, o cara sai daqui, vai pra Argentina, chega lá, ele tomar um vinho, eu acho que não é nada demais. Mas assim, o uso continuado da bebida alcoólica durante a viagem é algo que a gente vê que ainda é comum, infelizmente. Eu queria que você explicasse um pouco sobre as dificuldades que pode criar para o organismo manter um metabolismo saudável com esse consumo de bebida alcoólica.
Então, o álcool, ele consegue alterar algumas enzimas hepáticas, algumas enzimas no fígado. Então, pode prejudicar o sistema de desintoxicação dessa pessoa. O fígado é um órgão importantíssimo para o nosso metabolismo. Ele tem participar ali de funções bem específicas na digestão.
Deixa só te interromper para fazer uma observação. A gente ainda tem a posição de estar sobre o fígado durante vários dias, né? Ele fica ali um pouco ainda sobrecarregado de peso, né? Provavelmente ele tem alguma dificuldade funcional por conta disso. Que são vários dias ali suprimido, né?
Exatamente. Então, assim, o fígado ele é um órgão importante para o metabolismo de vários nutrientes. E a partir do momento que eu faço consumo de álcool, eu acabo, dificultando o meu sistema de desintoxicação. O próprio álcool já é uma molécula tóxica. Ela demora muito tempo para ela ser eliminada do nosso corpo. Além de eu ter essa dificuldade, o álcool em excesso, ou quando o indivíduo tem esse uso rotineiro, acaba danificando o metabolismo da vitamina A, né? E acaba também ativando moléculas do nosso corpo que são procarcinogênicas, ou seja, que podem aumentar até mesmo a incidência de câncer. Então, o álcool, a gente sabe que não é tão recomendado, não é, é, se você faz o consumo diário e nas viagens você tem o hábito de estar consumindo, o ideal é sempre evitar ao máximo, certo? Por conta dos diferentes malefícios que a gente sabe que provoca na nossa saúde, né?
Esses, você falou aí de cafeína, esses produtos que são cafeinados, aqueles Red Bull, aquele tipo de produto é muito consumido, né? Guaraná em pó, eu vejo o pessoal consumir muito, principalmente naqueles momentos que estão mais cansados. É, utilização pontual disso ou contínua, o que é que você acha disso aí durante viagem? É muito comum a gente ver o pessoal tomando, né?
Pode ser utilizado, sim. Pode melhorar, sim, o desempenho e a performance. Nos, por exemplo, no Red Bull, a gente encontra a taurina, aumenta muito a concentração, foco. Na prática clínica, até prescrevo para atletas, prescrevo para pessoas que querem melhorar a atividade intelectual, que querem se concentrar nos estudos. Eu prescrevo, geralmente, uma hora antes de fazer de realizar aquela atividade. A cafeína, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas, por mais que você não venha ingerir a cafeína propriamente dita na forma de cápsula, né? Tem pessoas que acabam optando por bebidas energéticas que também tem cafeína na composição, como o próprio Red Bull. E muitas pessoas são sensíveis à cafeína, elas não metabolizam de forma adequada. Outro ponto aqui para tocar, o fígado novamente. Quem metaboliza a cafeína é o fígado. Então, se essa pessoa ficar tomando muito álcool, né, acaba já danificando o metabolismo da cafeína. O que é que acontece? Essa pessoa ela pode ter um aumento da frequência cardíaca, ela pode ter cefaleia, né, dor de cabeça, e ela pode, na verdade, até afetar a qualidade do sono. A cafeína tem uma meia-vida de 6 horas a 10 horas no nosso sangue. Quando você faz o consumo de uma xícara de café, a cafeína e os seus metabólicos ela fica no sangue ali por muito tempo. Então, se você quer repousar, quer descansar, porque vai acordar cedo, cuidado com o consumo de cafeína e também dessas bebidas no horário noturno. Então, assim, tem pessoas que não metabolizam bem a cafeína, isso é normal, isso é genético. Eu, inclusive, sou uma pessoa que tem um péssimo metabolismo. Se eu tomar café depois das 19 horas, eu não durmo bem. Tem outras pessoas que não, tomam café, tomam cafeína, né, o próprio suplemento. Funcionam super bem e conseguem dormir. Então, muito cuidado, porque cada pessoa tem uma resposta diferente. Né?
Se eu tomar uma lata de Red Bull, eu amanheço o dia, eu não durmo mais. Se eu tomar ali das 9 da noite, eu vou até de manhã, assim, o sono realmente não vem.
Né? Provavelmente porque você é um metabolizador lento para cafeína, certo? A literatura, ela classifica um indivíduo em metabolizador rápido, médio e intermediário. Então, isso a gente só consegue se fazer um teste genético. Eu até utilizo no meu consultório esse exame, eu mando para fora do país para identificar esses polimorfismos genéticos que cada pessoa apresenta.
Tá joia. Jean, eu queria que te agradecer, eu queria que você falasse aí das suas redes sociais, quem quiser entrar em contato com você. Eu já vi, pesquisando sobre você, que você faz atendimentos também virtuais. Então, quem quiser fazer uma consulta com um nutricionista que é entendido dessa área, da área de esportes, fala um pouquinho aí de como é que a pessoa pode entrar em contato com você.
Certo. O meu Instagram é jeanmarcosnutri. Jean com J, Marcos normal com O. Eu atendo atletas de alto rendimento mesmo e atendo pessoas com diferentes problemas gastrointestinais também, né? Doenças intestinais, pessoas que desejam emagrecer. Eu sou professor, então eu tenho uma visão bem ampla assim, desses assuntos todos, até quem quer mulheres que desejam engravidar, que tem problema aí de infecção, homens também que tem problemas aí e acaba dificultando até o nascimento, né, ou a produção, até mesmo o desenvolvimento de uma criança. Então tem que cuidar tanto do pai como da mãe. Então atendo também essas pessoas que desejam melhorar a fertilidade. Então, assim, o meu foco é principalmente atletas e essa parte clínica, doenças também. Então, é isso. Eu sempre estou compartilhando muitas coisas no meu Instagram. E é basicamente isso. Qualquer dúvida, pode me adicionar. Tem lá os links de agendamento de consulta.
É, eu vou colocar na descrição do vídeo, vou colocar os links também aí, quem quiser acompanhar o Jean nas redes sociais. Jean, muito obrigado. E um abraço. E espero contar com você aí. Sempre que a gente tiver uma dúvida, alguma coisa, a gente recorrer aí a você, tá bom?
Certo. Um abraço também e até mais. Tchau, tchau.